Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro instalado presente sessão ordinária do dia 1º de junho. Nessa oportunidade, eu saúdo todos os integrantes dessa corte, Badô Fábio Klein, doutor Marcos Felipe, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar Pinto, doutor Aldarim Nunes, doutor Fernando Matos. Saúdo também o nosso estimado procurador regional Carlos Vinícius Cabeleira, nosso diretor, doutor Alvimar Nascimento, também doutores advogados, eventuários funcionários da taquigrafia. E eu gostaria, senhor presidente, gostaria, senhor, meus colegas, de. Gostaria não, eu lamento ter que registrar nessa sessão de hoje o falecimento nessa tarde do nosso estimado colega desembargador Nivaldo Xavier Valim, falecido hoje no interior da sua residência. E eu gostaria de, nessa oportunidade, ressaltar que tinha por ele um apreço, uma amizade muito profunda. Com ele eu tive o privilégio de trabalhar na comarca de Itapemirim como promotor de justiça. E, posteriormente, ele foi também juiz de direito da comarca de Alegre, minha cidade natal, e convivi também com ele durante um lapso temporal razoável, como integrante do pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do nosso estado. O embargador Nivaldo Xavier Valim deixa como viúva a dona Terezinha, uma filha, que é a nossa colega magistrada, doutora Raquel Valinho, Maria das Graças, que é analista judiciária, e o Maurício, também seu filho. Foi um colega que, sem sombra de dúvidas, exerceu as suas atividades judicantes com muita competência, com muito equilíbrio, com muita seriedade. Foi vice-presidente do Tribunal de Justiça, também foi vice-presidente da AMAGES, deixou uma legião de amigos, eu não tenho a menor dúvida em afirmar, fazer essa afirmativa, sobretudo em razão das inúmeras virtudes que sempre ornamentaram o seu caráter. Faço esse registro, repito, com muita tristeza, porque tinha por ele, como ressaltei no início, uma amizade muito grande, muito profunda. Não tive, em razão dos meus inúmeros afazeres, oportunidade de visitá-lo ultimamente, já que ele estava um pouco adoentado, realizando com muita frequência hemodiálise, mas quero, nessa oportunidade, expressar aos seus familiares os meus sentimentos, a minha tristeza pelo seu passamento, ele que ainda era relativamente novo, mas repito, honrou e dignificou o Poder Judiciário do meu Estado durante o tempo que judicou. Era também um exemplar chefe de família, um homem extremamente religioso, temente a Deus e um exemplo para todos nós. E a vida como ela é, ele nos deixa, vai deixar uma lacuna muito grande. Quero, nessa oportunidade, também registrar com muita alegria a presença hoje, nessa sessão, do doutor Fernando Matos, parabenizando pela sua indicação para o CNJ. Eu sei que ele ainda tem uma etapa a cumprir, mas tenho certeza absoluta, pelo brilho da sua inteligência, que será apenas mais uma etapa. Breve ele estará integrando o CNJ, para a alegria do Estado do Espírito Santo, que demonstra que, graças a Deus, o Espírito Santo passou a merecer atenção do CNJ e ocupa hoje uma posição de destaque no cenário jurídico do nosso país. Para os devidos registros e comunicações, eu concedo a palavra ao meu estimado colega desembargador Fábio Klein de Oliveira para as considerações que julgar necessárias.
Presidente, eu cumprimento a todos os colegas, cumprimento a Vossa Excelência, mas gostaria de pedir permissão para cumprimentar a todos os meus colegas e a Vossa Excelência, inclusive, na pessoa do doutor Fernando, como mais uma homenagem e um reconhecimento pela merecida indicação para a composição do Conselho Nacional de Justiça. Eu não tenho certeza se o doutor Fernando é natural do Estado do Espírito Santo. Não é.
Paulista.
Paulista. Mas eu gostaria que a Vossa Excelência soubesse disso. Eu acho que tem consciência disso, que o fato de judicar aqui no Estado do Espírito Santo ter sido indicado como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça tem sido motivo de orgulho e de vamos dizer assim, de evidenciamento desse orgulho por Vossa Excelência ter ido também junto com o doutor Luiz Cláudio Alemã, né, advogado aqui do Estado do Espírito Santo. Isto, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento para os trabalhos tanto que Vossa Excelência desenvolve como o doutor Luiz Cláudio Alemã. E eu, particularmente, mas tenho ouvido isso de toda a magistratura, nós nos sentimos sinceramente prestigiados e honrados com essas duas indicações. Desejo que Vossa Excelência e doutor Luiz Cláudio lá desenvolvam as suas atividades com essa serenidade, essa tranquilidade e, sobretudo, com a capacidade que sempre demonstraram no exercício das atividades funcionais. E também queria subscrever essa manifestação que o desembargador Sérgio Brema fez pelo pensamento do desembargador Nivaldo Xavier Valim. Sem dúvida nenhuma, também é um reconhecimento, acho que unânime, né, de todos os colegas, que o desembargador Valim sempre foi um bom amigo, um bom companheiro, um bom colega, e que conviveu harmoniosamente com toda a classe da magistratura e com todos aqueles que o rodearam, que o cercaram e com os quais ele teve a oportunidade de trabalhar. Eu também o conheci ainda quando ele era juiz de Itapemirim, mas eu não era juiz ainda, era advogado, mas coincidentemente o conheci ali. E a notícia do seu falecimento, claro, nos entristece a todos que tivemos a chance de conviver de perto com ele e de participar daquela alegria que ele tinha, era imanente à personalidade dele. Eu gostaria também que o tribunal fizesse chegar aos familiares do Dr. Valim, uma das filhas, inclusive uma colega nossa, as duas esposas, a outra filha, ao Maurício, os nossos sentimentos, como uma manifestação de todo o tribunal. Cumprimento também ao doutor procurador regional eleitoral, mais uma vez tenho a honra de estar aqui junto com Vossa Excelência, a todos os servidores aqui da casa, e desejo que nós tenhamos uma boa tarde de trabalho.
Tomás Felipe Botelho.
Sim, gente, presidente, eu também, como o desembargador Fábio fez nessa sessão, também cumprimento os eminentes pares, a presença do doutor Fernando Matos, que já tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. E aqui eu fui apresentado, salvo engano, até pelo doutor Luiz Cláudio Alemã, certa feita em sua casa, já pudemos conversar lá em outras oportunidades, desejando a ele, efetivamente, sucesso nessa nova empreitada, nesse ciclo que começa, e que todos nós temos certeza que Vossa Excelência o realizará de forma extremamente eficiente, dado o seu histórico, né, que na magistratura federal. Muito embora não seja aqui um capixaba, como eu também não sou, mas eu já posso dizer que Vossa Excelência é um capixaba nascido em São Paulo, assim como eu sou um capixaba nascido no Rio de Janeiro, e o doutor Danilo é um capixaba nascido na Bahia. Então a gente acaba se apaixonando por essa terra e aqui ficando, e dela não queremos deixar sair. Presidente, também gostaria de, também fazendo coro no desembargador Fábio, lamentar, né, o passamento do menino desembargador Valim, que eu tive a oportunidade durante a minha carreira de advogado, desde o início, ter contato com Sua Excelência, seja despachando, seja sustentando oralmente na Câmara que presidia, e sempre se mostrou uma pessoa muito sóbria, muito tranquila, né, muito ordeira e ao mesmo tempo firme nos seus julgamentos. Desembargador Valim, tenho certeza que isso, como o desembargador Fábio pontuou, é unânime, deixará saudades Estado e junto aos amigos que tanto construiu ao longo de sua carreira. Cumprimento também o doutor Fábio, que hoje retorna às atividades aqui da Corte. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui, seu Procurador Regional Eleitoral, doutor Alvimar, seus taquígrafos, todos aqui presentes, desejando uma boa sessão.
Danilo Carneiro.
Senhor Presidente, cumprimento a todos os presentes. Quero dizer ao doutor Fernando que, para nós, como já foi dito, é um orgulho e que eu fico muito feliz em ver que a indicação para esses cargos, elas começam a ser, de fato, pelo merecimento, pelo histórico, pela capacidade intelectual. Isso nos faz passar a ter um pouco mais de crença na República, de que é possível realmente, como se diz, refundar uma República onde se trabalha com méritos, onde se trabalha com direitos, e Vossa Excelência tem um histórico, tem um brilho de inteligência e de capacidade de trabalho já demonstrado, dito por muitos, que é a pessoa certa no cargo certo. Fico muito feliz, doutor Fernando. Quero dizer que, em relação ao desembargador Valinho, que realmente é uma tristeza, ele já estava bastante adoentado, mas era tudo isso que foi dito, porque equilíbrio, como a palavra que foi utilizada pelo desembargador Sérgio Gama e desembargador Fábio Klein, era realmente um traço do desembargador Valinho. Há muitos anos eu estive no gabinete do desembargador Valinho para despachar uma liminar, e eu dizia para ele, com aquele calor da juventude, até uma certa imprudência, eu dizia que era um absurdo, e dentre absurdos usei mais um monte de palavras, e ele me olhou com um olhar de compreensão. Disse, meu jovem, quantos anos você tem? 23, desembargador. Se você é muito jovem, você vai perceber que o que é absurdo na sua idade pode não ser na minha. E você vai perceber outra coisa que lhe será útil. No nosso ambiente, as palavras precisam ter um certo cuidado para utilizá-las. Mas com um olhar de compreensão, inclusive. Ele poderia ter me dito bastante coisa e eu teria que ouvir de forma merecida, mas ele me deu uma lição de uma maneira bastante serena e até doce, né? Então é uma figura que eu, inesquecível. Senhor Presidente, aproveito a oportunidade para registrar que estou adiando o processo pautado sobre o número 2 e 4.
Doutor Irmar.
Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também todos os demais pares. Quero dizer que me sinto muito honrado mais uma vez com a presença do desembargador Fábio. Cumprimento também a todos os presentes. Quero também desejar as boas-vindas ao doutor Fernando e também parabenizá-lo, né, pela sua indicação ao Conselho Nacional de Justiça. Eu não o conhecia, mas eu já tomei conhecimento de suas qualidades como ser humano e como magistrado através de um colega dele de trabalho. Quero dizer a ele que para nós é muito importante, né, e nos sentimos muito felizes, nós magistrados, né, com a indicação de um colega para um órgão tão importante quanto o CNJ. E tenho certeza de que toda a sociedade capixaba também deve estar orgulhosa disso. Desejo ao doutor Fernando muito êxito nos seus trabalhos junto ao CNJ. E também quero me associar às manifestações de pesar pelo passamento do desembargador Valinho, que era uma pessoa amiga. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu me lembro que o doutor Valinho, além, né, de todos esses cargos que ele exerceu, que já foram declinados pelo desembargador Sérgio, ele também atuou como juiz corregedor. E eu me lembro que ele chegava nas comarcas, às vezes o juiz, realmente, eu posso falar por mim, às vezes o juiz ficava meio ressabiado, a correição chegou aqui, a gente fica, os funcionários também, e ele sempre assim, tinha uma palavra amiga para dizer, não, a corregedoria é um órgão, né, só um órgão fiscalizador, é um órgão orientador, né, ele vem aqui, o objetivo maior da corregedoria é orientar o magistrado, orientar os servidores, e isso deixava assim, a todos muita vontade. O doutor Valinho sempre tinha uma palavra amiga para todos os juízes, para todas as pessoas. É uma pessoa, assim, espiritualizada e vai fazer muita falta. E Eu peço a Deus, né, que dê à família o conforto necessário para suportar esse momento de dor.
Eminente presidente, em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os colegas, os servidores. Eu também queria me associar às manifestações de pesar pelo falecimento do governador Evaldo. Também tinha por ele enorme estima, admiração, foi um grande magistrado. Seu passamento é motivo de tristeza para todos nós. Então eu adiro as palavras de todos os colegas que me antecederam. Também saúdo, felicito, parabenizo o Dr. Fernando Matos, que aqui nos honra com a sua presença, pela indicação honrosa pelo Superior Tribunal de Justiça para representar a magistratura federal junto ao Conselho Nacional de Justiça. Quero crer, Dr. Fernando, que não poderia ter tido a escolha mais acertada do que a de Vossa Excelência. Quero crer também que a presença de Vossa Excelência é um reconhecimento para a magistratura capixaba, ainda que Vossa Excelência seja oriundo de São Paulo, mas tem uma atividade toda profissional dedicada ao Estado do Espírito Santo. E tenho certeza que o fato de Vossa Excelência conhecer a realidade capixaba eventualmente poderá ser importante para as necessidades que o Judiciário capixaba tenha junto àquele conselho, que é um conselho que tem uma importância cada dia maior na orientação e na administração do Poder Judiciário Nacional. Vossa Excelência certamente será muito exitoso e o êxito de Vossa Excelência é motivo de satisfação para todos nós. E eu queria e tenho até a alegria de dizer isso pessoalmente ao senhor, porque no dia em que houve a indicação, eu me lembro perfeitamente que a Corte saudou tanto a escolha de Vossa Excelência quanto a escolha do Dr. Sérgio Ricardo para o Conselho Nacional do Ministério Público. E posteriormente houve a indicação da OAB para que o Dr. Luiz Alemão fosse o representante da OAB junto ao Conselho. Portanto, em um curto espaço de tempo, três capixabas, ainda que Vossa Excelência seja de São Paulo, galgaram espaço em dois conselhos importantes, isso é motivo de satisfação para todos os capixabas. Sucesso para o senhor. Eu ouvi o Dr. Danilo falando ali do desembargador Nivaldo, eu me lembro, não vou dizer o fato, mas tão logo o desembargador Sérgio Gama deixou o Ministério Público e ingressou na magistratura, eu lhe fiz uma pergunta e ele não soube me responder. E aí foi ao desembargador Valinho, né? E o Valinho deu a resposta, ou seja, uma resposta espirituosa, como era a Sua Excelência, doutor Valinho. Vai nos fazer falta. Obrigado, presidente.
Doutor Fernando, a palavra.
Senhor presidente, eu, saudando Vossa Excelência, aproveito para saudar o doutor Elimar e o doutor Aldari, que pela primeira vez eu faço sessão aqui nesses 4 anos que eu atuo como suplente. Queria saudar também o desembargador Fábio Klein, doutor Marcos, doutor Danilo, nosso presidente Sérgio Gama, saudar o doutor Alvimar e, finalmente, mas não por último, o doutor Cabeleira, que é um querido amigo, procurador regional, saudar os servidores que estão aqui presentes. Eu, inicialmente, gostaria também de secundar as manifestações a respeito do passamento do desembargador Nivaldo Valinho, que não, infelizmente não tive a oportunidade de conhecer, mas diante do que foi dito aqui, me parece muito apropriado também fazer esse lamento e essa reverência à sua memória. Não é? Por último, eu gostaria de agradecer aos colegas que saudaram a minha indicação pelo plenário do STJ, ao Senado Federal, para que o Senado Federal faça, na verdade, uma sabatina e possa aprovar a escolha. Mas, como bem disse o presidente Sérgio Gama, acho que ainda é uma etapa importante, é um diálogo institucional que se estabelece entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E eu lá irei respeitosamente também me apresentar aos senadores, me apresentar aos membros da Comissão de Constituição e Justiça para submeter o meu nome, mas eu agradeço muito as manifestações que foram feitas aqui pelos colegas. Muito obrigado.
Doutor Carlos Vinícius Cabeleira, com a palavra.
Senhor presidente, me associo aos votos de pêsames para a família do desembargador Nivaldo Valinho, apesar de também não conhecê-lo, mas desejo de registrar os meus sentimentos nesse dia, um dia triste para a família, né? Mas que Deus possa consolar. E também, senhor presidente, quero registrar que encontrei o doutor Fernando Matos na fila do voo para Brasília, quando fiquei sabendo que ele ia para Brasília para tratar, né, da indicação para o CNJ, e fiquei muito feliz de saber da sua indicação, porque também eu, como capixaba, nascido no Rio de Janeiro, então eu fico muito feliz pela indicação dele, nosso colega, né, na Justiça Federal, que a gente tem trabalhando também nas lides associativas, eu como delegado da Associação dos Procuradores, ele como presidente nacional da AJUF, então fico muito feliz dele ter sido indicado. Acho que é uma indicação muito, muito justa para ele e muito boa para o Conselho também. É um magistrado com conhecimento de toda a Justiça Federal brasileira e todas as demandas dos juízes de primeiro grau, dos servidores, dos juízes também das cortes, dos tribunais e das cortes. Então, não o encontrei antes, então é a primeira vez que eu encontro depois daquele dia na fila do avião. Então, tenho que usar desse espaço aqui para saudá-lo e desejar muito sucesso na sabatina. Espero que a Excelência tenha sucesso. Imagino que ultimamente o Senado tem usado alguns critérios pouco rigorosos, vamos dizer assim, na sabatina. Muito obrigado, senhor presidente.
Dar aos demais colegas se alguém mais irá adiar algum outro processo.
Sim, presidente, eu adio de número um das pautas adiadas.
Número um?
Um.
Número um. Então estão adiados número um, número dois, número quatro. Então somente. E aí mais?
Eduardo Nascimento.
Ah, sim. Sim. Cinco também está adiado. Então não é pauta, é diferente. Ah, cinco da outra pauta. Perfeito. É, o cinco também. Anuncio então, iniciando o julgamento, processo pautado sobre número 3, prestação de contas. Foi relator o doutor Aldari, pediu vista ao doutor Marcos Felipe Botelho, a quem consulto se tem condições de julgamento.
Julgo, presidente. No caso, trata de uma prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do PSTU, Espírito Santo, concernentes às eleições de 2014. Na sessão do dia 2 de 3 de 2015, essa prestação de contas, a prestação de contas desse partido, relativa às eleições de 2014, foi julgada, não prestada, em razão de sua não apresentação. Mas no dia 3 de março de 2015, no dia seguinte, a COSIM informou que a prestação de contas do PSTU Espírito Santo havia sido entregue em 6 de fevereiro de 2015, neste egrégio tribunal, sob protocolo número 963/2015, está aqui as folhas 22. Eu pedi vista dos autos só por uma manifestação do eminente relator, doutor Aldari, com relação ao precedente de minha lavra, em que fixava no prazo de 12 meses o de suspensão para o caso em tela. Pedi vista por quê? Porque Sua Excelência bem alertou, e isso eu concordo plenamente, que nós devemos manter uma certa coerência com relação aos prazos de suspensão. Naquele caso, apontado como paradigma de minha relatoria, eu fixei em 12 meses, porque o partido deixou transcorrer em abuso o prazo de 32 horas concedido para a apresentação das contas de campanha, ou seja, o partido não adotou nenhuma providência, foi intimado, não prestou contas e ficou, digamos assim, por isso mesmo. Nesse caso, eu acompanhei inicialmente o doutor Aldari, depois que o doutor Danilo pediu vista, proferiu seu voto naquela oportunidade, mantendo para 6 meses o prazo de suspensão, por conta de que teria existido alguma diligência por parte do partido, ou seja, não se aplicaria o meu paradigma, que simplesmente colocou 12 meses de suspensão, porque o partido não se manifestou. E eu verifico, presidente, que o PSTU foi notificado a obrigação de prestar contas em 28 de janeiro de 2015, Portanto, a data limite para entrega da prestação de contas seria 2 de fevereiro de 2015. Mas o partido teve protocolado nesse tribunal, apesar do partido ter protocolado nesse tribunal em 6 de fevereiro de 2015 a prestação de contas, sob o número 963/2015, eu verifico que o partido enviou eletronicamente pela internet sua prestação de contas final de campanha, porção de estrada, prestação de contas, folha 7, na nota de 2/2/2015. Então, as contas acabaram aqui, na verdade, sendo julgadas não prestadas corretamente, né, pelo eminente relator, mas não porque o partido não as apresentou, mas porque as apresentou intempestivamente. Então, eu estou reformulando meu voto e aderindo aqui, fazendo coro à manifestação do doutor Danilo, que instaurou a divergência. Eu estou dizendo que, nesse caso concreto, como houve essa participação do partido, como ele efetivamente veio esse eleitoral, trouxe a documentação, e não simplesmente não apresentou contas, então eu estou realmente revendo meu voto para fixar no prazo de 6 meses realmente o prazo de suspensão. E é como voto, presidente.
Então, eu proclamo o resultado. Por unanimidade, as contas foram consideradas não prestadas. E por maioria de votos, fixado o prazo de 6 meses após o voto proferido hoje pelo doutor Marcos Felipe, vencido, no caso, o relator e eu que o acompanhei. Né? Súmula nesse sentido. Na sequência, é o processo pautado sob o número 5, que eu pedi o retorno do processo e vou proferir o voto. Transfiro a presidência ao eminente desembargador Fábio Klein de Oliveira.
Nossa Senhora está com a palavra.
Rememoro aos eminentes pares cuidar-se de requerimento de parcelamento de débito fiscal eleitoral realizado pelo Partido dos Trabalhadores nos autos da prestação de contas por fim remetida referente ao exercício financeiro de 2011, julgada em 28 de julho de 2014 por meio do acórdão acostado às folhas 212, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 21 de agosto de 2014, nos termos da certidão exarada às folhas 222. Observo que, por ocasião do julgamento da prestação de contas, número terminal 2012, este egrégio Tribunal Regional Eleitoral determinou que o Partido dos Trabalhadores recolhesse, primeiro, aos cofres públicos federais, por meio de guia de recolhimento da União, o valor de R$ 653,32. Segundo, ao fundo partidário, valor decorrente do somatório de R$ 2.100 e de R$ 7.300 nos termos dispostos do artigo 34 da Resolução 2841, eis que o gasto dos referidos valores não restou comprovado na prestação de contas em análise. Coordenadoria de Controle Interno, COSIM, informou haver o remetente recolhido o valor de R$ 653,32 nos termos de documento acostado às folhas 224. Afirmou também a COSIM dever o remetente ainda recolher os demais valores que atualizava pelo sistema de atualização de débito do Tribunal de Contas da União, totalizavam R$ 12.193,49. E emitiu a guia de recolhimento da União colacionada às folhas 228. O remetente, devidamente notificado para proceder ao recolhimento integral ao erário da importância de R$ 12.193,49, em data 17 de setembro de 2014, deixou o prazo de 60 dias transcorrer em Albis. Nova notificação foi realizada, tendo o remetente apresentado o requerimento de folha 246, por meio do qual pugna pelo parcelamento do débito fiscal eleitoral existente. A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando pelo indeferimento do pleito, ao argumento não ter a agremiação partidária trazida aos autos elementos que corroborassem as afirmações acerca de sua condição financeira e que pudesse justificar a concessão do parcelamento postulado. trouxe eu, então, o feito a julgamento, tendo proferido o voto pelo indeferimento do requerimento formulado pelo PT, em razão de não haver um requerente comprovado sua impossibilidade de quitar em parcela única o débito fiscal em questão, limitando-se, por ocasião da apresentação do requerimento em análise, a afirmar laconicamente encontrar-se incapacidade de realizar o pagamento do débito fiscal eleitoral em questão, em parcela única, razão pela qual não há que se deferir a postulação realizada. O eminente jurista, Dr. Marcos Felipe Botelho, pediu vista dos autos e, antes que Sua Excelência proferisse seu voto, o requerente protocolou petição acostada, folha 264-267, acompanhada por prova por documentos relacionados às folhas 268-298, ocasionando meu pedido para que os autos retornassem ao meu gabinete para nova análise. Analisados os documentos apresentados pelo requerente, trago feito novamente a esse egrégio plenário, proferindo novo voto, no qual volto a analisar o requerimento de parcelamento de débito fiscal eleitoral formulado pelo Partido dos Trabalhadores. Como já havia afirmado, por ocasião do voto por mim primitivamente proferido, parcelamento pretendido pelo remetente de contas regulado pelo artigo 11, parágrafos 8º e 11º da Lei Federal 9.504 e pelo artigo 10 da Lei Federal 10.522. Embora a legislação pertinente vincule o parcelamento dos débitos fiscais de origem eleitoral à decisão da alçada da autoridade fazendária, a Justiça Eleitoral tem processado e decidido pleitos como o que ora se analisa, havendo julgados diversos sobre o tema no âmbito dos tribunais regionais eleitorais pátrios. Deve o postulante, contudo, demonstrar satisfatoriamente a condição financeira que impede o pagamento do débito fiscal eleitoral em parcela única, de maneira a fazer jus ao parcelamento pretendido, como têm reiteradamente decididos os egrégios tribunais regionais e eleitorais brasileiros. Vejamos: recurso eleitoral, parcelamento de multa eleitoral, indeferimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o parcelamento da multa eleitoral aplicada pelo juiz ACO em R$ 6.000 por realização de propaganda eleitoral irregular. A douta procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. A legislação prevê o parcelamento da multa eleitoral como medida indispensável ao próprio adimplimento do débito. Assim, o seu deferimento, em cada caso, depende da comprovada hipossuficiência econômica do devedor, a ser sopesada pelo juízo da execução para permitir o pagamento fracionado, desde que não se descaracterize o caráter educativo punitivo da sanção. Precedente dessa corte, no caso, não se evidencia que o indeferimento do parcelamento seja desarrazoado, inadequado ou excessivamente oneroso ao recorrente desprovimento do recurso, grifo meu. TRE de São Paulo, recurso eleitoral 30.620, relatora juíza Diva Prestes Marcondes Palerbe, acórdão publicado em 16 de março de 2015. Outra decisão, no mesmo sentido. Defere-se o parcelamento do valor de multa aplicada pela justiça eleitoral nos termos do disposto no artigo 10 da Lei 10.522, quando comprovada a impossibilidade de pagamento integral do débito, devido à situação financeira do devedor ou ao elevado valor da sanção imposta. Recurso contra decisões de juízes eleitorais, número terminal 111, relator juiz Ivory Luiz da Silva Schaeffer, publicado em 22 de janeiro de 2014. A fim de que não se descaracterize o caráter educativo punitivo da sanção pecuniária aplicada, mas também para que seja a mesma efetivada da forma menos gravosa para o devedor, faz-se necessária a comprovação da insuficiência financeira para o pagamento da multa em número de parcelas inferior àquele que requer. A inexistência nos autos de documentos capaz de demonstrar que o embargante não possui condição financeira compatível com a capacidade de suportar o pagamento da sanção pecuniária que lhe foi imposta, em parcela única, leva o magistrado à impossibilidade de arbitramento de um número justo de parcelas para o caso concreto, razão porque o indeferimento do pedido de parcelamento deve ser indeferido. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, embargo de declaração e reclamação 2836, relatoria do juiz Dr. Marcos Antônio da Silveira Martins. Cito ainda outras decisões do mesmo sentido, agora da lavra do Tribunal Regional do Paraná, sendo relator o juiz Dr. Fernando Ferreira de Moraes. Leio apenas a parte que interessa. Necessidade de comprovação de capacidade financeira de pagamento integral da multa. Demonstração de situação econômico-financeira compatível com a proposta de parcelamento. Participação ativa do Ministério Público Eleitoral. Insurgência apenas quanto ao não pagamento da primeira parcela após o deferimento do pedido de parcelamento antes do decurso de 30 dias. Recurso desprovido. Mesmo entendimento manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral em parecer ofertado do qual se colhe. Aspas. Assim deverá ser observada a disposição contida no artigo 10 da Lei 10.522, de modo que o parcelamento fica a critério da autoridade competente, podendo estender-se por até 60 vezes, devendo ser observada a gravidade da infração, bem como o valor e a situação econômica do requerente, cuidando-se para que não se descaracterize o caráter sancionador e educativo da medida. Entretanto, vê-se que o partido não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse as afirmações acerca de sua condição financeira e que pudesse justificar a concessão do parcelamento, limitando-se a declarar que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento integral do valor arbitrário por esse juízo. Essa manifestação do Ministério Público. Prossigo. Essa foi a razão do meu posicionamento pelo indeferimento do requerimento formulado pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, em voto proferido na sessão realizada em 20 de maio deste ano. Em manifestação trazidas aos autos, após o início do julgamento e colacionadas às folhas 264, o requerente aduz não se encontrar em condições de realizar o pagamento do valor de débito fiscal eleitoral já aqui descrito em parcela única e renova seu requerimento de parcelamento do valor em questão. Afirma, para tanto, haver uma relação de débitos que segue em anexo à presente petição, onde consta os débitos se encontrem abertos, os quais atingem o vultoso montante de R$ 214.892,22. E que o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores vem encontrando grandes dificuldades financeiras em honrá-los. E atribui, referidas dificuldades financeiras, à existência de duas decisões judiciais que suspenderam o recebimento de parcelas do fundo partidário pela agremiação política e ao fato que os débitos fiscais eleitorais para os quais se busca o parcelamento alcançarem valores astronômicos. Aduz, por fim, que o deferimento do parcelamento pretendido impedirá o agravamento da sua situação econômica financeira, que se encontra altamente ameaçada. Na oportunidade, colacionou também uma relação de débitos pendentes de quitação para com inúmeros de seus credores. Compulsei os recentes documentos apresentados pelo requerente e verifiquei que essa egrégia Corte Eleitoral julgou a prestação de contas. E então eu transcrevo as duas decisões em que o PT teve como punição a suspensão do repasse do fundo partidário. Que eu vou apenas me abster de ler, né? Eu transcrevo. Esses julgamentos são do conhecimento dessa corte, né? Mas se houver alguma dúvida, se houver alguma necessidade, eu lerei na íntegra essas decisões. Prossigo. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, denominado Fundo Partidário, nasceu com o objetivo de fortalecer os partidos políticos, garantindo a diversidade e autonomia financeira das legendas, sendo constituído por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros que lhes forem atribuídos por lei, e seu produto é repassado aos partidos políticos mensalmente, representando grande parcela da verba que as agremiações partidárias têm ao seu dispor. A suspensão do recebendo as parcelas do fundo partidário é fator que impacta, sem qualquer dúvida, a situação financeira do requerente e deve ser levada em consideração por ocasião da análise do pedido de parcelamento formulado. Eis que qualquer execução deve ser promovida na forma menos gravosa para o devedor, por inteligência disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil. Esta egrégia Corte Eleitoral já teve oportunidade de decidir sobre o tema por ocasião do julgamento da representação número 130, da qual foi relator o digno desembargador Fábio Klein de Oliveira, tendo a ementa merecida a seguinte redação. Multa. Propaganda eleitoral irregular, parcelamento, possibilidade. A Justiça Eleitoral tem atribuição administrativa para cobrar as multas aplicadas pela realização de propaganda eleitoral ilegal. 2. Por princípio, a execução deve ser efetivada pela forma menos gravosa para o devedor. 3. É razoável a alegação de dificuldade econômica episodicamente enfrentada pela penada. 4. Defere-se o pedido de parcelamento da multa aplicada em 10 parcelas. Acordo publicado em 6 de fevereiro de 2006. No mesmo sentido, o entendimento sufragado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral 16.804, qual foi relator o juiz Renato Toniasso. Vou ler apenas a parte que interessa. Não obstante, as condições financeiras do requerente, que em tese suportaria o pagamento da multa de forma integral em única parcela, o cumprimento da penalidade deve se dar também em termos de razoabilidade, fixando-se na efetividade da condenação com a manutenção do caráter sancionador, mas em forma que proporcione a real quitação do débito penalizador sem causar gravame maior ao apenado. Na forma do artigo 13, caput da Lei 10.522, o valor das parcelas deve ser atualizado conforme índice econômico e financeiro, pelo que o parcelamento deferido não comprometerá a natureza sancionatória e, além disso, facilitará o adimplimento em garantia da efetividade da pena, mormente quando, nos termos do artigo 14b da Lei 10.522, a falta de pagamento das parcelas ensejará o envio do débito para a Procuradoria da Fazenda Nacional, visando o ajuizamento do devido processo de execução fiscal. Recurso conhecido e, no mérito, dado-lhe provimento para a reformando a sentença, deferindo o parcelamento em 10 vezes da penalidade de multa, devendo a primeira parcela ter o vencimento em 30 dias da publicação do presente acordo e as demais, corrigida na forma do artigo 13 referido, ou seja, com juros equivalente à taxa Selic acumulada para títulos federais, mais 1% relativamente ao mês do pagamento. Acordo publicado em 26 de 6 de 2012. Prossigo. Tendo a suspensão do pagamento de parcela do fundo partidário ao Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, ocorrido de forma concomitante com a notificação do requerente para proceder ao recolhimento integral ao erário da importância de R$ 12.193,49, resta evidenciada a dificuldade do requerente em realizar o pagamento integral da multa mencionada, devendo, em nossa ótica, em nosso entendimento, ser deferido o parcelamento procedido. Embora o parcelamento pretendido possa ser deferido em até 60 parcelas, consoante disposição inserta no artigo 11, da Lei Federal 9.504 e 10 da Lei Federal 10.522, a concessão do benefício fiscal em questão não deve afastar o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade imposta. Se não, vejamos, eu cito decisão nesse sentido. O parcelamento, no entanto, não pode descaracterizar o caráter sancionatório da multa. Decisão é do Rio de Janeiro, da lavra do juiz Antônio Augusto Toledo Gaspar. Cito outra também de Mato Grosso do Sul, no mesmo sentido. E prossigo. Volto a consignar que o valor a ser recolhido pelo remetente é de R$ 12.193,49, de sorte que o fracionamento de tal valor em 36 meses permitirá a agremiação partidária quitar o débito existente de forma menos gravosa, que o pagamento em parcela única, sem que a concessão do benefício lhe retire o caráter sancionatório. Por fim, não há como se afastar a incidência de juros e correção monetária na espécie, uma vez que o artigo 3 da Lei Federal 10.522, aplicável no caso, dispõe que o valor de cada prestação mensal por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Esse é também o entendimento do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema. Como ilustra o agravo regimental em recurso especial eleitoral 8.209, do qual foi relator o senhor ministro Henrique Neves da Silva. Leio a parte que interessa. Estabelecido que a divisão se dá a exclusivo critério da autoridade fazendária, não há obrigatoriedade do parcelamento ser concedido no prazo máximo previsto. Precedentes, agravo de relatoria do ministro Gerardo Grossi e do ministro José Delgado. E, então, concluo. Ante o exposto, reformulo o voto anteriormente proferido e defiro o parcelamento pretendido em 36 parcelas corrigidas em consonância com o disposto no artigo 13 da Lei Federal 10.522/2012. É como voto, senhor presidente.
Consulto do Dr. Marcos Felipe Botelho.
Presidente, eu já tinha feito pedido de via sessão passada, muito embora tenha esclarecido algumas situações que me ocorreram naquela oportunidade, eu peço novamente vista.
Pois não. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente.
Pois então, ao primeiro processo pautado sobre o número 1, uma prestação de contas, deputado federal. Eu solicito que seja feito o pregão e é relator o Dr. Marcos Felipe Botelho.
Prestação de contas número 1069-51. Candidato a remetente, o cargo de deputado federal, senhora Solange Gomes de Barros, ausente a candidata. Apregoada, excelência.
Presidente, a candidata apresentou as contas em conformidade com a resolução do TSE 23.406, obteve parecer favorável da COSIM, do eminente procurador-geral eleitoral, então estou votando pela sua aprovação.
Conclusão, então, do eminente relator é pela aprovação das contas. Alguma divergência? Número 2, também relatoria do Dr. Marcos Felipe, eu também solicito que seja feito o pregão.
Prestação de contas, número 2085-40. Candidata remetente ao cargo de deputada estadual, senhora Geralda Fernandes de Freitas, ausente a remetente.
Doutor Marcos, com a palavra.
Senhor presidente, aqui a COSIM recomendou a desaprovação das contas por dois motivos. Uma, que nós já reiteradamente aqui afastamos, impomos apenas uma ressalva, que é a ausência de prestação de contas, das prestações de contas parciais, né? E aqui eu cito, inclusive, o presidente de Vossa Excelência, que desde que, apesar da omissão, mas se feita a prestação de contas ao final, isso não implicaria na rejeição das contas, mas apenas uma ressalva. A segunda é uma ausência de abertura de conta bancária específica de campanha, em desacordo com a resolução TSE 23.406. E nesse ponto, junto aqui dois acordos do TSE, que se aplica com a situação da candidata, porque muito embora ela tenha descumprido essa norma legal, ela apresentou sua prestação de contas zerada e isso, de alguma maneira, a ausência de movimentação financeira não prejudicaria aqui realmente a fiscalização para dessa justiça especializada das contas apresentadas. Então, por conta dessas duas situações, meu presidente, eu estou votando a aprovação com ressalvas das contas da candidata. E é como voto.
A conclusão do gabinete relator, alguma divergência dos colegas? Súmula nesse sentido. 3. também, relatoria do doutor Marcos Felipe. Mas esse nós temos que adiar, porque é a revisão do doutor Zé Eduardo. Passamos, então, o número 4, também está adiado, em face da ausência do doutor Zé Eduardo. E o último processo, doutor Aldari, que está todo satisfeito. E após o pregão, palavra o doutor eminente relator. Está de parabéns aí pela vitória do seu time, uma ajuda danada do juiz, mas vamos lá. Palavra.
Prestação de contas número 2083-70. Candidato remetente ao cargo de deputado estadual, o senhor Valdir Barbosa. Ausente candidato apregoado, excelência.
Eminente relator.
Presidente, só faço um ressalto. Árbitro, por favor, não foi o juiz, foi o árbitro. Muito bem. Eminente presidente, eminente corte, trata-se de prestação de contas de candidato cujo registro de candidatura foi indeferido por esta corte, não arrecadou absolutamente nada, números zerados. Tanto a COSIM quanto a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestam pela aprovação das contas. Razão pela qual eu estou votando pela aprovação das contas. Claro, Vossa Excelência deveria até defender essa tese, hein?
Uma parte administrativa. Não havendo parte administrativa, agradeço a colaboração de todos, lembrando aos colegas de sessão da próxima quarta-feira. Está encerrada a sessão.